Identificando sinais de sofrimento emocional em crianças. 5 dicas essenciais. Diferente dos adultos que costumam nomear o que sentem, crianças expressam suas experiências internas por meio do comportamento, o que nem sempre é visível de forma direta. É justamente por isso que muitos sinais passam despercebidos, são minimizados ou interpretados apenas como dificuldades pontuais do desenvolvimento. Mudanças de humor, irritabilidade, isolamento, agressividade ou queda no desempenho escolar costumam ser atribuídos a fases, personalidade ou falta de disciplina. Em alguns casos, de fato, podem fazer parte do processo de crescimento. No entanto, quando esses sinais persistem, se intensificam ou começam a impactar o funcionamento da criança, é necessário ampliar o olhar. Afinal, dentro de uma perspectiva sistêmica, o comportamento infantil não pode ser compreendido de forma isolada. Ele faz parte de um sistema relacional maior, no qual emoções, vínculos e padrões familiares estão interligados. Isso significa que, muitas vezes, aquilo que a criança expressa não diz respeito apenas a ela, mas à dinâmica do ambiente em que está inserida. Essa compreensão rompe com uma ideia ainda muito comum, de que o problema está na criança. Ao invés disso, propõe uma leitura mais ampla, em que o sintoma passa a ser entendido como uma forma de comunicação dentro do sistema familiar. Crianças não apenas reagem ao que vivem, elas também organizam, absorvem e expressam aquilo que ainda não conseguem compreender ou verbalizar. E um dos primeiros sinais de sofrimento emocional costuma ser a mudança no comportamento habitual. Crianças que antes eram mais tranquilas podem se tornar agitadas, opositoras ou impulsivas. Outras podem apresentar um movimento inverso, tornando-se mais retraídas, silenciosas ou desinteressadas. Essas alterações, quando não associadas a eventos pontuais, ou quando persistem ao longo do tempo, indicam que algo no equilíbrio emocional foi afetado. A agressividade, por exemplo, frequentemente é tratada como um problema de comportamento. No entanto, sob uma leitura clínica mais aprofundada, pode representar uma dificuldade de regulação emocional. A criança sente, mas não sabe organizar o que sente. E por não conseguir expressar de outra forma, externaliza esse desconforto por meio de atitudes. Identificar o sofrimento emocional em uma criança exige mais do que observar comportamentos isolados. É necessário perceber padrões, frequência e intensidade das mudanças. Outro sinal relevante é a regressão, ou seja, voltar a apresentar comportamentos já superados, como dependência excessiva, alterações no sono ou dificuldades no controle fisiológico, pode indicar insegurança. A regressão não é um retrocesso aleatório, mas uma tentativa de buscar proteção em um estado anterior de desenvolvimento. Há também manifestações mais silenciosas, como queda no rendimento escolar, dificuldade de concentração ou perda de interesse por atividades antes prazerosas. Esses sinais, muitas vezes atribuídos à falta de esforço, podem estar relacionados a uma sobrecarga emocional que interfere diretamente na capacidade de aprender e se engajar. Outro ponto importante é a presença de sintomas físicos sem causa médica aparente. Dores de cabeça, dores abdominais, alterações no apetite ou no sono, podem ser formas de expressão de um sofrimento que não encontra outra via de comunicação. Quando a criança não consegue simbolizar o que sente, o corpo passa a comunicar. Dentro da lógica sistêmica, esses sintomas não são aleatórios. Em muitos casos, eles exercem uma função dentro do sistema familiar. Podem, por exemplo, desviar a atenção de conflitos, aproximar membros da família ou reorganizar temporariamente relações que estão em desequilíbrio. Essa função reguladora do sintoma é um dos pontos mais importantes para a compreensão do sofrimento infantil. A criança, ainda que de forma inconsciente, pode expressar no corpo ou no comportamento aquilo que o sistema não consegue organizar emocionalmente. Outro aspecto central é a organização da família, especialmente a relação entre os pais. Quando há desalinhamento, conflitos constantes ou ausência de uma estrutura clara, o sistema perde sua organização. Nesse contexto, os filhos podem assumir posições que não correspondem ao seu papel, como tentar mediar conflitos, assumir responsabilidades emocionais, ou manifestar sintomas como forma de resposta ao ambiente. Isso não significa que os pais sejam culpados pelo sofrimento da criança, mas que fazem parte de um sistema em que todos estão interligados. O foco deixa de ser a busca por culpados, e passa a ser a compreensão das dinâmicas envolvidas. Outro ponto relevante é a influência do ambiente emocional nos primeiros anos de vida. Crianças são altamente sensíveis ao estado emocional dos cuidadores. Ansiedade, insegurança, instabilidade e tensão são percebidas, mesmo que não sejam verbalizadas. Esse ambiente impacta diretamente a forma como a criança desenvolve sua capacidade de regulação emocional. Além disso, é importante considerar que nem todo comportamento que chama atenção indica um transtorno. Existe uma tendência crescente de rotular rapidamente dificuldades infantis como diagnósticos clínicos. Embora esses diagnósticos sejam importantes quando bem estabelecidos, é fundamental uma avaliação cuidadosa que considere fatores emocionais e relacionais antes de qualquer conclusão. Em muitos casos, o que parece ser um problema individual é, na verdade, uma resposta adaptativa a um contexto que precisa ser reorganizado. Identificar o sofrimento emocional em uma criança exige mais do que observar comportamentos isolados. É necessário perceber padrões, frequência e intensidade das mudanças. Mais do que isso, exige disponibilidade para olhar além do sintoma e considerar o que está sendo comunicado por trás dele. A escuta dos pais, da escola e de outros adultos envolvidos no cotidiano da criança é fundamental nesse processo. A escola, por exemplo, pode oferecer informações importantes sobre interação social, comportamento e desempenho. Já o ambiente familiar permite observar mudanças emocionais e padrões relacionais. Quando necessário, buscar ajuda profissional não deve ser visto como um sinal de falha, mas como um movimento de amor e cuidado. A psicoterapia infantil, especialmente dentro de uma abordagem sistêmica, trabalha não apenas com a criança, mas com o sistema familiar como um todo, promovendo reorganização, compreensão e desenvolvimento emocional mais saudável. Crianças não dizem necessariamente o que sentem. Elas mostram. E, quanto mais cedo esses sinais são reconhecidos, maiores são as chances de compreender o que está por trás do comportamento e intervir de forma efetiva. Ive Camanducê, psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental e sistêmica. Fonte: Gazeta do Povo. Siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.diadeajudar.com.br.